íntegra e mais detalhes sobre a visita, é só acessar o site do Notícias Agrícolas, todo o material já está disponível por lá.
Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com as nossas informações agora para falar sobre o mercado de cacau. Mercado de cacau que vem baixista ao longo desse dia, caindo posição, olhando principalmente ali para uma oferta mais confortável para esse ano e principalmente ano que vem. Assunto que vamos conversar aqui com o Luca Beson, lá da Stonex. Luca, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Erickson. Obrigado pela introdução. Falando um pouco sobre cacau hoje, então, que está trazendo uma movimentação bastante diferente do que a gente viu na semana passada. A semana passada foi surpreendentemente uma sessão, uma semana de sessões em que o cacau acumulou altas expressivas, tanto em Londres quanto em Nova York, motivado principalmente por fatores técnicos que parecem estar até alheios aos fundamentos de oferta e demanda principais aí, quando a gente fala de principalmente oferta no oeste africano, que tem vindo boa, esse início de safra tem vindo bastante positivo. A gente ainda vê sinais de desaceleração da demanda, tanto industrial quanto do produto do consumidor final. Então, quando a gente pensa do ponto de vista de fundamentos de mercado mesmo, quando a gente fala de oferta e demanda, por mais que a gente tenha alguns fatores ali que apontam mais para esse sentimento de baixa, que nem a gente está vendo hoje. Hoje, por exemplo, está sendo uma sessão de correção das altas expressivas da semana passada. Em contraposição, a semana passada a gente viu alguns movimentos técnicos ali que, por mais que eles não estejam totalmente claros ainda, a gente tem alguns sinais e algumas pistas do que pode estar acontecendo, e acho que talvez a gente possa focar nisso, falando especificamente sobre esses fatores hoje, que estão realmente trazendo muita volatilidade para o setor.
Muito bem, vamos lá. Imagino que um dos fatores esteja relacionado a questões tarifárias, né? Tivemos aí movimentos em relação a isso. Consequentemente, dólar também tem tido uma movimentação que está influenciando aí boa parte das commodities. Enfim, qual que é a sua avaliação aí? O que está trazendo tanta turbulência para o mercado do cacau?
Perfeito. De um lado, essa questão da taxa de câmbio, ela foi bastante importante semana passada. Por mais que a gente tenha tido alta, tanto em Londres quanto em Nova York, a alta foi mais expressiva em Londres por conta de uma desvalorização da Libra, enquanto o dólar ganhou em cima da Libra na semana passada. Então, por isso a gente teve um pouco dessa diferença de movimentações entre as duas bolsas. Mas o fator que talvez seja mais importante do ponto de vista técnico é a inclusão do cacau em um índice da Bloomberg, um índice específico voltado para commodities, e desde 2005 não incluía o cacau nesse índice de commodities. É um índice que tem sob custódia cerca de 109 bilhões de dólares, então é um índice bastante expressivo, e ele é utilizado para... É mimetizado, ele é copiado por outros índices, então não é só esse valor único que vai ser, que está sendo trazido de volta para esse mercado do cacau. E ele começa a ter dentro desse portfólio de commodities o cacau a partir de janeiro. Então, algumas dessas movimentações técnicas que estão acontecendo hoje, eles têm relação com essa inclusão, que é uma novidade para o setor, que não acontecia há quase 20 anos. Então, é um fluxo de capital que já está sendo antecipado, e que, por mais que o fundo em si passe a trazer o cacau de volta a partir de janeiro, alguns outros índices já estão trazendo de alguma forma antecipada, e por isso a gente está vendo alguns movimentos técnicos. Outro ponto de vista altista que a gente pode observar também é um relatório que saiu da Organização Internacional do Cacau faz 2 a 3 semanas. Eles não soltavam esse relatório desde fevereiro. Ele geralmente é trimestral, mas eles pediram alguns trimestres para reformular a metodologia deles. E ele trouxe um superávit um pouco menor do que o mercado estava esperando. A gente saiu de 149 mil toneladas de superávit, então aquela diferença entre a demanda e a oferta para a temporada 25-26 para cerca de 49 mil. Então, foi uma correção ali de mais ou menos 100 mil toneladas, é algo expressivo, o que também impulsionou, de certa forma, aí essa alta que a gente viu na semana passada. Mas, de certa forma, a gente tem colocado mais peso até nos fatores técnicos, porque, de fato, a oferta no leste africano ela tem vindo melhor, a gente tem visto uma perspectiva bem clara de um novo superávit na próxima safra. Então, a AICO, por exemplo, na verdade, ela postou o relatório 24-25. 25-26 é a safra que ainda tá para sair, e é uma safra que, inclusive, a Stonex já faz algumas estimativas. A gente está um pouco à frente da AICO nas estimativas. A nossa estimativa é ainda maior de superávit da safra 24-25 para 25-26. Então, só fazendo essa correção, a AICO ela postou 24-25, que foi a safra que acabou em outubro. E a próxima safra ela ainda é de um superávit ainda maior. Então, pesa mais, talvez, os fatores baixistas do que os altistas nesse momento.
E qual que é o número da safra que vocês estão estimando aí?
Perfeito. Hoje, para a próxima safra, a gente está em 287 mil toneladas. É um número que está. Nas nossas contas, ele deve elevar ali o nível dos estoques globais. Não deve voltar, claro, a um patamar normal por enquanto, mas chega bastante próximo do que seria um patamar normal. Por isso, a gente espera aí que esse seja um fator baixista aí para os próximos meses. Caso se concretize, né? Caso essa oferta no leste africano continue positiva, caso o clima, principalmente, continue positivo.
Muito bem. Aí, Lucas, só para a gente explicar de fato, né? Já que você levantou essa questão do índice Bloomberg, o que que as pessoas precisam ficar atentas? O que que muda na dinâmica do mercado quando a gente tem a inserção de uma commodity? Bloomberg é uma referência, tá, pessoal, em questão de financeira, né, do mercado financeiro. Para as commodities não é diferente. Mas o que que muda de fato para a dinâmica e para os investimentos?
Perfeito. Desde 2024, com a alta de preços expressiva que a gente viu no mercado de cacau, o número de contratos em aberto na bolsa, ele passou a cair de forma substancial. Isso porque, para principalmente agentes comerciais, compradores, aqueles agentes que realmente usam a bolsa para se proteger da volatilidade de preços, ficou muito caro operar na bolsa. E com isso, esse número que as pessoas chamam de open interest, que na verdade são os contratos em aberto, ele caiu significativamente. Isso diminuiu muito a liquidez desse mercado. Então, por isso a gente vê mais no cacau do que em outras commodities, volatilidades muito grandes, porque cada vez menos os agentes com maior poderio financeiro, por exemplo, esses fundos especulativos, eles, a depender do montante de movimentações que eles fazem, eles acabam tendo uma influência mais expressiva do que o normal. Então, por exemplo, nesse momento, com um fundo desse tamanho entrando no mercado em que o número de contratos em aberto está muito baixo, a ideia é que esse aumento dessa compra, por conta dessa inclusão do cacau, que na verdade é só 1,7% desse fundo. A gente tem ali a estimativa de que pode ser. A gente pode ter uma entrada de 1,9 bilhões de dólares no setor cacaueiro por conta da inclusão desse índice. Ele acaba tendo uma influência maior do que se a gente tivesse, por exemplo, um mercado com maior liquidez, como, por exemplo, o mercado de grãos, petróleo. Então, por isso, para a gente, nesse momento, ele acaba tendo uma influência que não dá para desprezar. E aí, a gente está esperando realmente o um momento de reorganização dessa carteira em janeiro, para que a gente veja se ou a gente vai ter uma entrada maior de compradores, enfim. Essa é a expectativa por enquanto, ver o quanto que vai impactar de fato no mercado. A ideia é que esses 1,9 bilhões sejam cerca a preços atuais de 36 mil contratos. Então, é um número significativo. O número de contratos em aberto hoje está em cerca de 140 mil. Então, a gente está falando ali de cerca de 20% do número de contratos em aberto para um único fundo. Então, realmente é bastante significativo.
Muito que bem. Luca Beson, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Obrigado, Erickson. Boa tarde.
Uma boa tarde. Você continue conosco ao longo aqui da nossa programação. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.